Nossa entrevista hoje é sobre a criação, gente, do Parque do Solstício, lá em Calçoene, no Amapá. É que nessa região está localizado um patrimônio arqueológico amapaense, que é um monumento formado por 127 rochas de granito, que foram, né, dispostas ali em formato circular. E a gente vai falar agora sobre a importância, né, desse sítio arqueológico, da preservação dessa região também. A gente tem na linha para conversar conosco o gerente do Núcleo de Pesquisa Arqueológica do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, Lúcio Costa Leite. Doutor Lúcio, seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional, tudo bem?
Tudo. Boa tarde, Juliana. Obrigado pela oportunidade, né? Agradeço e dou uma saúde também os ouvintes, né?
Ah, a gente que agradece, viu, doutor Lúcio? Ainda mais para falar de um assunto tão interessante. Eu quero começar te perguntando o que que tem nesse par, nesse, né, que vai ser o futuro Parque do Solstício. Como que são essas rochas? Só para quem está em casa conseguir imaginar esse lugar e né, visualizar, de certa forma, do que a gente está falando.
Ah, perfeito. Juliana, esse é um grande complexo de rochas, né? A gente... bem semelhante ao que é Stonehenge. Você tem esse complexo com blocos de rocha formando um grande círculo. É algo semelhante a isso, né? Só que localizado aqui nessa região aqui na região do Amazonas. Ele é um sítio único, né, para o Brasil e para a Amazônia de forma geral. Ele é monumental, mas na região a gente tem localizado pelo menos umas 4 dezenas de sítios em menores proporções, né, que refletem que isso foi um fenômeno típico dessa região aí no passado, né? Uhum. Pelas populações indígenas que viveram nessa região no passado.
Então, são rochas de granito, né? 127 nesse específico que a gente está falando, de até 4 metros de altura. Só para o pessoal imaginar, né, a grandiosidade do que a gente está falando, né?
Isso, a gente também tem as pedras de 4 metros, e a gente tem alguma estimativa de algum peso calculado de umas 4 toneladas, algumas outras de 2 toneladas, né? O que demonstra não só o esforço para a construção disso, mas também nos remete uma possibilidade de tecnologias que foram criadas para a construção desse monumento especial, né? Uhum. Então, as rochas, elas estão implantadas no alto de um pequeno morro, colocadas em diferentes posições, né? E isso, quando nós iniciamos o trabalho para lá, nos chamou bastante a atenção, que era, por que essas pedras têm essa posição? Né? Será que elas não inclinaram ao longo do tempo? E aí, através de um programa de escavações que aconteceram ao redor delas, né, escavações arqueológicas, a gente foi testando essa hipótese e verificou que essas rochas foram pensadas para terem essa posição, né? E aí a questão seguinte era, por que que essa posição, elas foram colocadas nessa posição? E aí, através de um trabalho, de uma colaboração com um físico da Universidade Federal do Amapá, na capital do Amapá, né, ele verificou que essas rochas poderiam ter relações com fenômenos astronômicos. E a partir disso, a gente foi testando essa hipótese, até que verificamos que algum grupo dessas rochas, ela se alinha ao solstício de inverno, no 21 de dezembro, uhum, onde é possível a gente verificar o nascimento do Sol alinhado com uma dessas rochas, e durante o poente, de um outro extremo do complexo, a gente consegue verificar uma outra inclinação aonde o Sol está se pondo.
Uau! E os pesquisadores têm pistas de quem colocou essas rochas ali, doutor Lúcio?
A gente sabe que é conhecimento indígena, né? Então, esse complexo, as urnas, esse é um local, é um cemitério, né? Então, tem essa monumentalidade, mas funciona como um cemitério, um centro cerimonial, né? A gente tem essa relação imediata, são povos indígenas que construíram. As datações muito antigas, a gente está falando sobre um local com mais de 1000 anos, que foi utilizado há 800 anos atrás, com uma regularidade de uso ali de quase 2, 3 séculos. Então, a gente tem processos aí de coloniais, né, que destituíram, que afugentaram, que dizimaram populações indígenas, né? Uhum. Então, é difícil a gente calcular, dizer qual é a etnia. A gente tem algumas hipóteses já levantadas. Aqui no Amapá, a gente tem diferentes povos indígenas, entre eles os Palicu, né? Então, um pesquisador na década de 50 fez uma relação de que as pinturas corporais usadas pelos Palicu ainda hoje, elas estão refletidas nos materiais arqueológicos. Então, as peças cerâmicas, as urnas funerárias, têm elementos gráficos, iconográficos, que ainda hoje são utilizados por esses grupos. Então, se estabeleceu essa possibilidade de relação entre os Palicu, né, do Amapá, nessa região norte, bem no extremo norte do Amapá, com esses fenômenos ali na região de Calçone.
Que coisa, doutor Lúcio. Então, a gente está falando de um povo indígena pré-colonial, né? Sim. E que tinha um conhecimento astronômico incrível, né?
A gente tem, assim, de outras hipóteses mais recentes. Agora, um pesquisador recentemente publicou um artigo, Juliana, falando sobre, eu falei sobre o solstício, mas tem outras hipóteses que estão sendo levantadas sobre a relação desse monumento com o equinócio, que aconteceu agora, na semana passada, no dia 21, que seria a mesma posição. Então, o fenômeno seria o sol acompanhando o nascer e o pôr do sol, né? E aí a gente tem hipóteses da relação desses dois fenômenos com questões relacionadas à agricultura, o plantio e colheita. Então, a gente está explorando essas outras possibilidades, né, que é para entender melhor qual é a complexidade da construção desse monumento e a importância histórica, astronômica dele para esses povos do passado.
Uhum. E essa relação, né, com o sol, com a astronomia, faz com que essas rochas, né, no Amapá se assemelhem, de certa forma, ao Stonehenge que você citou, né? Que são aquele círculo de pedras que é o mais famoso do mundo, né? Que fica lá no Reino Unido, né, doutor Lúcio?
A gente tem inúmeros, em várias sociedades, em várias partes do mundo, onde é possível observar rochas e outros monumentos alinhados, né, com fenômenos do céu, né? As pirâmides têm essa relação, não só no Egito, mas também as pirâmides maias, as astecas, têm esse aspecto, né? Uhum. Do construídos para observação. E aqui a gente tem esse exemplo na selva amazônica, na Amazônia, né, desse uso tecnológico, desse fenômeno de observação. Acho que uma coisa também interessante são os materiais que são encontrados nesses locais. Então, essas pedras têm as que são fincadas e tem outros grupos de rocha que eles são deitados. E abaixo deles existem poços funerários. Então, foram feitos, escavados câmaras laterais em formato de bota, e na posição da bota, bem na ponta, foram colocados materiais, urnas com remanescentes humanos, né? Então, havia uma prática de cremação das pessoas que eram enterradas ali, as cinzas eram coletadas e colocadas em urnas. Se você observa, Juliana, as urnas, elas são bem diferentes entre si. A gente tem uma coleção gigante que está no núcleo de pesquisa arqueológica, que é o local, a reserva técnica que recebeu essa coleção. E aí, se você olha, elas são diferentes. E se a gente consegue imaginar que a cerâmica ela foi construída para refletir quem está enterrado dentro, você consegue imaginar as pinturas e o formato dela como se fosse uma pele. Então, a cerâmica, a gente costuma dizer que ela tem identidade, e essa identidade reflete o morto que está enterrado dentro. Seja uma relação afetiva com essas iconografias, ou seja, a relação das pessoas com essa pessoa que está enterrada dentro. Então, tem esse outro aspecto de importância desse monumento, que é esse grande cemitério cerimonial, provavelmente relacionado com pessoas de algum grau de destaque dentro dessa sociedade.
Uau, doutor Lúcio, com tudo isso que você contou, é fácil a gente entender por que que é preciso, né, preservar a região, valorizar também essa história, né? Que a história é a nossa história, né, doutor Lúcio?
A gente tem uma pesquisa para lá de quase 20 anos, né? A gente completa 20 anos agora, e esse é um dos sítios que deu origem ao laboratório de arqueologia do IEPA, que é um órgão do governo do estado, que é mantido pelo governo do estado do Amapá, né? Então, a ideia desde o início era não só ter a pesquisa nesse local, mas transformar esse espaço nesse parque arqueológico, parque de solstício, que foi contemplado no Parque Patrimônio do IFAM, que é uma maneira também do governo do estado da gente levar alguma outra possibilidade de incremento de emprego e renda para a população dessa região. Então, no Brasil, a gente tem alguns fenômenos de turismo arqueológico voltados a parques arqueológicos, sítios arqueológicos que são visitáveis. No sul a gente tem as Missões, lá aqui na região amazônica a gente tem o Parque de Monte Alegre, a gente tem o San Batiz na região sudeste e outros sítios. Então a ideia é aproveitar essa expertise voltada ao turismo para tentar fomentar a visita ao turismo ao Amapá e também levar a empresa de renda para a população de Calçoene.
Maravilha. Essa proposta vai receber verbas do novo PAC, né, do Patrimônio Histórico do Governo Federal, e é o Governo Estadual quem está também possibilitando, né, a criação desse Parque do Solstício, é isso?
Isso. A gente teve uma seleção no ano passado para o Parque Patrimônio, então teve um grande volume de inscrições, né? O Amapá foi contemplado com duas propostas, uma delas a criação do parque, a outra que é a reforma e a readequação do museu, que chama de Quinquetano. Então, nesse momento, a gente está no momento de apresentação das documentações para o IFAM, já validando esses documentos de área, outros documentos mais técnicos, né? Que é para ir para um segundo momento, que é a elaboração do projeto básico. Então, tem esse recurso liberado pelo IFAM está destinado à elaboração do projeto do parque.
Uhum.
E após isso pronto, a gente já tem alguns indicativos de contrapartida do governo do estado, que é o principal interessado na construção desse monumento, desse espaço.
Maravilha. E é isso, né? Chamar o turista e, ao mesmo tempo, preservar, né, essa região e esse patrimônio arqueológico, né, doutor Lúcio? É isso, né?
E aproveitar também, a gente é um dos estados com melhor índice de preservação no país, a gente tem uma das maiores áreas, das mais antigas e maiores terras indígenas, né? Então, o local, a presença indígena é bastante marcante. Uhum. Na paisagem urbana, na história, e acho que a valorização desse espaço também é um outro investimento na importância dessa ancestralidade indígena amazônica brasileira de forma geral.
Uhum. E assim como outros locais, né, no mundo que atraem muitos turistas, muito também por conta de um certo mistério, né, doutor Lúcio, que fica no ar, como que conseguiram colocar essas pedras tão pesadas, né? Você falou que tem pedra de até 4 toneladas. Eu fico pensando em Machu Picchu, em outras regiões, né? Outras situações semelhantes. E isso desperta muito a nossa curiosidade. A gente quer ver de perto, né?
Eu acho que tem uma coisa bastante interessante sobre esses locais, né? Acho que eu tenho uma curiosidade muito particular, que é imaginar a tecnologia que foi envolvida na construção das coisas, né?
Uhum.
Então, quando você chega a imaginar o esforço humano coletivo, né, que demandou não só a quebra desses blocos de rocha, que são blocos de rocha irregulares, o transporte até, a gente fez algum trabalho de levantamento ao longo dos rios, a gente descobriu um local onde provavelmente essas pedras foram retiradas. Então, elas foram retiradas a 6, 7 quilômetros do local onde elas foram depositadas e foram trazidas para o rio. Então, se você imagina isso, o esforço de destacar esses grandes blocos, trazer o rio, o esforço de transporte, de pensar a posição de cada uma delas nesse espaço, a refletir esses fenômenos astronômicos, é bastante interessante, né? De imaginar esse esforço humano desse coletivo, né? Do trabalho coletivo, a força da coletividade.
É maravilhoso, é incrível. E fala muito também, né, dos nossos antepassados, né? A gente fica imaginando como era a cultura, né? Essa questão também que você falou das urnas, né? Funerárias, de todo o simbolismo, todos os rituais que aconteciam nesse lugar. Isso fala muito da cultura também, né? Dos nossos antepassados, é muito interessante. E a gente tem uma previsão de quando vai estar criado mesmo, consolidado esse parque, Lúcio?
A gente tem até o final do ano para elaborar. Agora que a gente está na segunda rodada,
uhum,
das avaliações do IFAM. Então já fechou uma segunda rodada. Acho que tem algumas situações foram atrasadas por conta das tragédias no Rio Grande do Sul, tragédia climática no Rio Grande do Sul. Eu acho que deve ser retomada agora no segundo semestre. O prazo para o fechamento disso é dezembro.
Uhum.
E aí depois disso o projeto tem uma fase de confecção do projeto e daí para a construção. Eu estimo que isso deva demorar entre 24, no máximo, 36 meses. Né?
Uhum. Que maravilha. Você conta pra gente depois, então, tá bom, doutor Lúcio?
Claro.
Como que... E tudo, né? O impacto, fico imaginando o impacto que isso pode trazer também para a população, né, com o turismo. Fico aqui na torcida para que dê tudo certo, tá bom? E agradeço muito por você vir dividir com a gente essa história tão interessante, né? Nosso país é tão rico, a gente tem tanta riqueza na nossa Amazônia, então agradeço muito, viu, doutor Lúcio, pela sua participação.
Eu que agradeço novamente o convite e peço aos ouvintes, consultem, venham visitar o Amapá, consultem aí no Google as belezas naturais do Amapá, é um local que vale a pena conhecer, não só pelo aspecto da arqueologia, mas também das belezas naturais. A gente está na frente do Rio Amazonas, a gente tem a maior fortaleza construída da América Latina, eu acho que é um local que vale conhecer.
Com certeza.
Político, histórico, enfim, essa terra de vários tipos de conhecimento, pessoas.
Ai, que maravilha. Obrigada, viu, doutor Lúcio, pelo convite também. Um abraço muito grande para você. Até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Tchau, tchau. Eu conversei com o gerente do Núcleo de Pesquisa Arqueológica do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, o Lúcio Costa Leite. Contou para gente como é que vai ser esse Parque do Solstício, gente, que vai funcionar em Calçoene, no Amapá. O município de Calçoene fica a uns 374 quilômetros de Macapá e é lá que está essa formação aí, né, com 127 rochas, uma coisa super interessante, rochas enormes de até 4 metros de altura, em formato circular ali, interessante demais.